Muito bem, vamos então dar continuidade à nossa reunião. Sr. Deputado, quero já o ponto 10. Há um pedido do Grupo Parlamentar do PS para anteciparmos o ponto 10. Alguma oposição dos grupos parlamentares, dos restantes grupos parlamentares? O Grupo Parlamentar do PS quer antecipar o ponto 10, está agora. Portanto, basicamente é a discussão e votação de requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para a audição do Sr. Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças sobre as responsabilidades financeiras do Estado no âmbito da construção do novo Hospital Central e Universitário da Madeira. Questiono se podemos então discutir e votar este ponto. Muito bem. Então dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, ao deputado Carlos Pereira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito rápido para explicar o requerimento. Nós temos sido confrontados nos últimos tempos na região autónoma da Madeira com alguma controvérsia em termos dos concursos para a construção do novo hospital, sobretudo da segunda fase da construção do novo hospital. Como é do conhecimento de todos, o cofinanciamento do hospital é assegurado no quadro de um projeto de interesse comum no âmbito da Lei de Finanças Regionais. Foi um processo, longo do ponto de vista da decisão, mas foi bem decidido do nosso ponto de vista. O Estado cofinancia 50% de todo o equipamento e construção do novo hospital. Nesta altura estão a surgir algumas dúvidas sobre a segunda fase de construção, que é a fase mais complexa, porque inclui os equipamentos, a tecnologia, etc. Foi feito um concurso público à volta de 270 milhões de euros, não a totalidade daquilo que poderia ter sido, e o concurso ficou deserto, não houve ninguém disponível para concorrer. Nós ficamos com dúvidas sobre a razão pela qual foi escolhido aquele valor de concurso e não mais elevado que poderia ter sido, enfim, poderá com certeza haver explicações sustentáveis para isso, mas é muito importante conhecer. Mas surgiram outras preocupações, que são preocupações que levam a uma escalada do preço final do hospital, chegando-se a falar em valores na ordem dos 1.000 milhões de euros, não estão sustentáveis, mas esse valor chegou a aparecer, o que é algo que nos assusta particularmente, porque não compreendemos bem a razão pela qual este tema está a ser colocado na ordem pública, e temos receio que hajam atrasos significativos a este hospital. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o que quer sublinhar é que, primeiro, é muito importante, mesmo decisivo, que este hospital continue a ser construído com rapidez. Não gostávamos que assistíssemos a derrapagens que não estavam previstas. Ela já não está dentro daquilo que nós esperávamos do ponto de vista de construção, de final de construção, mas com estas situações elas podem piorar. E, portanto, é muito relevante que o hospital não tenha problemas que não são totalmente claros e que haja falta de transparência. Tendo em conta que é um projeto de interesse comum, tendo em conta que há uma Comissão de Acompanhamento de Finanças Públicas que acompanha este processo, foi aí que foi submetida a sua aprovação, consideramos que é muito útil que o Governo também dê a sua posição sobre a matéria, se acompanha, se há aqui algum problema que nós desconhecemos, se é um problema do Estado, ou seja, se é um problema da organização do Estado, do Ministério das Finanças, que tem criado problemas à sua própria construção, nós queremos saber, porque os madeirenses têm direito a saber. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está aberta a discussão. O Sr. Deputado Pedro Coelho tem a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Uma nota muito prévia para dizer que, enquanto eleito pela região autónoma da Madeira, faz-me também alguma confusão que alguns deputados que têm alguma ligação àquele círculo eleitoral estejam mais preocupados com os encargos, neste momento, que o Estado irá suportar do que, efetivamente, que a obra seja concluída e que o Estado assegure os 50%, como está na resolução do Conselho de Ministros, que assegure os 50% do financiamento do hospital. Como todos sabemos, este processo vem de 2018, anterior a 2018. Há uma resolução do Conselho de Ministros que fala nisso, há uma resolução que é de 2018 e outra de 2023, em que assegura a participação em 50%. Inicialmente, falamos de há muitos anos atrás, estava previsto um custo de 132 milhões mais IVA. Deste valor, o Estado já pagou cerca de 60 milhões, a região 62, sendo que há faturas 1,5 milhões de euros que estão neste momento em validação pela IGF. A fiscalização essa de todos os encargos do Estado está devidamente assegurada pela resolução do Conselho de Ministros 132/2018, que determina, e passo a citar, que a transferência para a região autónoma da Madeira é efetuada pela entidade do Tesouro e Finanças no prazo estabelecido na Lei Orgânica 2/2013. É assim assegurado todo o rigor e controle da despesa pública. Como o Sr. Deputado Carlos Pereira sabe, os valores a pagar resultam de concursos públicos internacionais que têm sido lançados à concorrência, pelo que o preço da obra decorre dos concursos públicos. Todos nós temos a consciência que os custos, ou que o acréscimo de custos com o novo Hospital Central e Universitário do Funchal não é exceção deste hospital. Como sabemos, a instabilidade internacional, os conflitos existentes no leste da Europa e no Médio Oriente têm levado a uma escalada de preços, e isso é natural que se reflita também naquela obra. Como foi referido, na terceira fase, não na segunda, mas na terceira fase, foi lançado o concurso por 265 milhões, mais IVA, e o concurso ficou deserto, portanto, nenhum concorrente aceitou, no fundo, fazer parte integrante da empreitada por aquele valor, portanto, não é um problema do Estado, não é um problema da região. O concurso, pela forma como foi lançado, não suscitou interesse das empresas que estavam aptas a desenvolver aquela empreitada e, portanto, é natural que os preços inicialmente previstos sejam outros hoje em dia. Portanto, o PSD não tem nada a pôr contra este requerimento. Agora, enquanto eleito, estranho que, quando se fala de transparência, estamos a falar de concursos públicos, o deputado Carlos Pereira, houve, efetivamente, ninguém concorreu na terceira fase, mas quero que saiba, e até é importante a vinda do Sr. Secretário de Estado, mas também gostaríamos também que viesse o Sr. Secretário de Estado adjunto e do Orçamento para nos esclarecer. Tem que ficar claro, para nós é claro, que tudo isto é auditado pela GIF, tudo isto é verificado, uma fatura é paga sem ser validada. O Estado, neste caso, o Governo da República, está a cumprir aquilo que está na resolução, que é pagar 50% do novo hospital. Como é óbvio, há acréscimos de custos e esses custos, obviamente, também têm que ser suportados em 50% pelo Estado e os outros 50% com o orçamento da Região Autónoma da Madeira.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Coelho. Sr. Deputado Francisco Gomes, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. As posições que até agora foram expostas à Comissão, quer por parte do Grupo Parlamentar do PS, quer por parte do Grupo Parlamentar do PSD, pelas vozes do Sr. Deputado Carlos Pereira e pelas vozes do Sr. Deputado Pedro Coelho, não são posições discordantes, não são posições dissociantes, são condições e posições perfeitamente conciliáveis. Nós estamos efetivamente perante um projeto de interesse comum, assim é o classificado ao abrigo do regime previsto na Lei das Finanças das Regiões Autónomas, e que exige que fique desde logo bem claro que nós estamos a falar do Hospital da Madeira, estamos a falar de um hospital da República Portuguesa que, por acaso, está localizado na região autónoma da Madeira. Mas é um hospital que não serve só os madeirenses nem os porto-santenses, mas serve todos os portugueses que, por via de alguma incidência na sua saúde, estejam nas regiões autónomas da Madeira, bem como os turistas e os visitantes. Por isso é um projeto de responsabilidade nacional e é um projeto sobre o qual o Estado pode, deve ser ouvido, mas não seja também por via das responsabilidades financeiras que assume no mesmo. Nós queremos que seja uma construção e uma iniciativa transparente, que não se dilua excessivamente no tempo, que não se torne numa obra de santa ingrácia. E quando falamos nos números envolvidos, na participação financeira do Estado e nos aumentos significativos do custo global do projeto, que têm sido também verificados, nós não vemos mal nenhum em que seja trazido cá o responsável político indicado pelo Grupo Parlamentar do PS e o outro indicado agora também pelo Sr. Deputado Pedro Coelho, sempre numa lógica de garantir duas coisas. Primeiro, que o Estado está perfeitamente ciente das suas responsabilidades para com este projeto, quer por via das suas obrigações de continuidade territorial, de coesão territorial e de tratamento igual de todos os cidadãos perante a lei, quer para garantir que o dinheiro público investido nesta iniciativa, quer aquele por via do Orçamento Nacional, quer aquele que lá chega por via do Orçamento Regional, está a ser aplicado e bem aplicado. não será o Chega nunca a inviabilizar uma iniciativa que visa assegurar transparência dos processos, que visa assegurar retidão nos concursos e que visa assegurar utilização inteligente e rigorosa de fundos públicos. Nós levamos esta iniciativa, iremos acompanhá-la e iremos acompanhar também a adição e, o complemento feito pelo Sr. Deputado Pedro Coelho, pelo Grupo Parlamentar do PSD. Por isso que venha e cá estaremos à espera do Sr. Secretário. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra outra vez ao requerente, só para informar que realmente há um aditamento que foi proposto pelo Sr. Deputado Pedro Coelho, aditamento à audição do Sr. Secretário de Estado do Orçamento, pelo que percebi. Portanto, primeiro era para questionar o Sr. Deputado Carlos Pereira se aceita esse aditamento e para, pronto, depois expressar isso na sua conclusão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só um comentário final sobre esta matéria para dizer ao Sr. Deputado Pedro Coelho, que não sei porque é que o Sr. Deputado Pedro Coelho diz que estranha que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista queira avaliar qual é o ponto de situação. Eu acho que o Sr. Deputado não devia de estranhar, porque como eu percebi que acompanhou o processo, ou que foi pelo menos pesquisar o que é que aconteceu sobre este processo, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista é muito claro sobre esta matéria e o Governo do Partido Socialista foi muito claro. Aliás, foi o próprio Sr. Deputado que ao longo da sua intervenção disse aquilo que também nos preocupa. Se de facto o que está aqui em causa é um aumento significativo do custo da obra e que esse aumento significativo tem que ser acompanhado pelo Governo da AD e que o Governo da AD está a recusar fazê-lo, é importante que nós saibamos isso. É muito relevante que nós saibamos isso. Que eu vou explicar uma coisa ao Sr. Deputado Pedro Coelho. Houve, ao longo deste processo, várias situações que foram, de alguma forma, solicitadas pelo Governo da Madeira, mas também pelos madeirenses, do apoio suplementar do Governo da República, e o Governo do PS não virou as costas. Foi numa primeira fase. O Governo do PS nunca virou as costas. Oh, Sr. Deputado, não diga as neiras. Não diga as neiras. Principalmente não diga as neiras. Porque sabe o que é que lhe estou a dizer para não dizer as neiras? É porque eu conheço este processo muito bem, com a palma da minha mão, e sei bem quais foram os problemas e sei bem de onde é que vieram os obstáculos. E os obstáculos vieram mesmo do PS da Madeira e não vieram do Governo do PS. E vou-lhe dizer mais, quando os 50% de cofinanciamento foram decididos, foram os senhores que levantaram a ideia que era 50%, mas que faltava equipamento e blá, 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 blá. Desde a primeira hora que estavam incluídos construção, equipamento e IVA, inclusiva. E, portanto, tudo isso ficou em resolução e ficou certinho. E quando houve o aumento dos custos dos materiais, foi também o Governo do Partido Socialista que garantiu que havia um aumento também do cofinanciamento, acompanhava o aumento do cofinanciamento. E, portanto, se o que está aqui em causa outra vez é o aumento dos custos dos materiais, apesar da revisão de preços ter ocorrido há um ano e meio, a questão que se coloca é se esse é o problema que o Governo da AD está a colocar e se esse é o problema que está a impedir que o Hospital da Madeira avance. E, portanto, Sr. Deputado Pedro Coelho, não venha com essas insinuações e nem sequer admite que faça essas insinuações, porque eu sei bem qual foi o processo do Hospital da Madeira, não estou aqui sequer disponível para discutir se o que está em causa é transparência ou má transparência, porque nem sequer coloquei essa questão em causa. Eu espero bem e acho bem que haja transparência na utilização dos dinheiros públicos e espero que ela esteja a existir. Não está no requerimento nenhuma matéria sobre isso. A única matéria que nos preocupa no requerimento é se, por alguma razão, este vazio no concurso quer significar mais uma derrapagem na construção do hospital e a colocação em causa da construção do hospital. Isso é que nos preocupa. Nós queremos mesmo é um hospital novo para a Madeira e isso nós não vamos desistir de conseguir a todos os níveis, mesmo com o Governo da AD. Cria os obstáculos que queira criar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Coelho ainda pretende intervir? A última palavra será sempre do Partido Socialista, mas pode intervir, Sr. Deputado. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Sr. Deputado Carlos Pereira, o que disse não é o que está no requerimento. Diz que não fala em transparência. E vou citar, tendendo a dimensão financeira do projeto, a relevância estratégica desta infraestrutura para a Região Autónoma da Madeira e para o Serviço Nacional de Saúde e a necessidade de assegurar total transparência relativamente à utilização dos recursos públicos. Portanto, a palavra transparência está aqui. Portanto, não diga que não falou a transparência, que está falando de transparência, mas nós não temos nenhum problema com a transparência. Por isso, até dizemos que o Secretário de Estado do Orçamento também deve cá estar. Agora, há aqui uma questão. Se o deputado tem dúvidas que o preço, que o valor da empreitada hoje é diferente, que não tem a ver com a escalada de preços, acha que o Hospital do Funchal é exceção ou acha que isso também não acontece noutras empreitadas? Portanto, se está a pôr isso em questão, não faz sentido. Última nota para lhe dizer o seguinte. O primeiro Governo da República que fez uma alteração à resolução do Conselho de Ministros para pôr lá, bem claro, e até isso também foi feito no Orçamento de Estado, bem claro que o Estado paga 50% acrescido dos custos derivados da inflação, foi este Governo do PSD-CDS. Isso foi solicitado anteriormente e nunca foi feito. Estava lá, efetivamente, os 50%, mas Segundo sei, o Governo da Região pediu várias vezes para fazermos este aditamento, ou seja, para a revisão de preços e os supercustos serem, no fundo, considerados para os 50%, e isso nunca foi feito. Portanto, não é verdade o que disse. O que é verdade é que foi o Governo da ADE que fez essa alteração na resolução no Orçamento do Estado de 25 e de 26, onde isso está lá bem plasmado, e posso-lhe mandar uma cópia até para aqui para a Comissão, onde isso está bem claro em que custeia 50%, mas os custos acrescidos têm pretendido, e, portanto, e com isto concluo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Pereira.
Sim, para concluir, só para sublinhar aquilo que eu disse. A nossa questão central é mesmo garantir que o hospital é concluído. E, obviamente, a construção do hospital exige, naturalmente, que os dinheiros públicos sejam bem gastos. Nós não temos também nenhum complexo nessa matéria, espero que o Sr. Deputado também não tenha. Sobre aquilo que é a razão pela qual hoje estamos a discutir nesta Assembleia uma matéria que tem a ver com o Hospital da Madeira, é porque foi o PS, o governo do PS, com todo o esforço que conseguiu garantir nos diferentes orçamentos de Estado a inclusão de 50% do cofinanciamento. Aliás, eu lembro-me bem, Sr. Deputado, permita-me dizer isto, que o seu presidente do governo, ainda presidente do governo na altura, pedia 20% de cofinanciamento do hospital. 20%. Aliás, se quiser que eu demonstro onde é que isso está escrito. E nós fomos capazes de discutir, negociar e garantir com o governo do Partido Socialista 50% do financiamento. Portanto, não nos dê lições sobre o que é preciso fazer para garantir que infraestruturas desta importância sejam construídas na Madeira com a solidariedade do Estado, porque elas foram feitas com o PS. A AD tem muito pouco a ver com isso. E se é o único argumento que tem para dizer que a AD teve um bocadinho a ver com esta situação, foi um bocadinho a ver com esta situação, um bocadinho, que não teve nada a ver com isto, foi um bocadinho a ver com esta situação, foi que em 2025 resolveu aceitar uma revisão de preços, e o que teve-lhe dizer que em 2024 ela já tinha sido feita no Orçamento de Estado. E, portanto, isso não é nada de novo. Repito, espero sinceramente que estas audições que vamos realizar aqui sejam úteis, sobretudo para que os madeirenses fiquem sossegados sobre a continuidade da construção do novo hospital, que neste momento está em suspenso porque o concurso público ficou vazio, e que se possa, de facto, acelerar o processo de construção do hospital. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Só para dizer que a decisão será conjunta, se o PS não se opuser, portanto, não vale a pena.
Senhores deputados, há aqui duas situações que temos que resolver relativamente à questão das audições. Portanto, há um auditamento feito pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição do Sr. Secretário de Estado do Orçamento. Aí querem os dois em conjunto, que havendo a prerrogativa ao PS, portanto, de iniciar a intervenção. Muito bem. Muito bem. Senhores deputados, vamos votar então neste modelo. Ok? A audição conjunta do Sr. Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças e do Sr. Secretário de Estado do Orçamento sobre as responsabilidades financeiras do Estado no âmbito da construção do novo Hospital Central Universitário da Madeira, que havendo a prerrogativa de intervenção inicial ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Estamos em condições de votar? Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos então regressar à nossa ordem do dia, passando ao ponto 2, apreciação e votação das atas número 58 e 59. Questiono-se algum dos senhores deputados que pretende usar a palavra? Não. Vamos então colocar as atas à votação. Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade as atas 58 e 59. Ponto 3. Portanto, questão prévia, recurso da decisão do Sr. Presidente de retirar o ponto 5 da ordem do dia da reunião de 27/5/2026, nos termos número 4 do artigo 4 do regulamento da COFAP, com o ponto adicional, portanto, ao resultado da votação anterior, discussão e votação da comunicação do PSD com epígrafe, audições do anterior e do atual Governadores do Banco de Portugal. Queria só dar a informação adicional aos grupos parlamentares que, se calhar, ainda não têm conhecimento. Eu solicitei um parecer ao Sr. Presidente da Assembleia da República sobre esta matéria. Penso que é uma matéria que carece, enfim, de algum esclarecimento. Uma matéria que tem dado asa a algumas interpretações. E, portanto, eu solicitei ao Sr. Presidente da República, ao Sr. Presidente da Assembleia da República, um parecer sobre esta matéria. A minha questão é se, portanto, poderemos adiar este ponto ou se querem votar este ponto agora, uma vez que eu não posso ter a prerrogativa de retirar um ponto cujo recurso foi precisamente a retirada do ponto. A minha questão é se, efetivamente, aguardamos pelo parecer do Sr. Presidente da Assembleia da República para realmente termos uma decisão, um respaldo jurídico realmente mais sólido sobre esta matéria, sob pena de estarmos a tomar uma decisão em comissão, que não é regimentalmente, digamos, a mais correta. Eu queria questionar os grupos parlamentares sobre esta matéria, Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que não deve haver opção. Se a mesa optou por pedir um parecer ao Sr. Presidente da Assembleia da República, o Sr. Presidente da Assembleia da República costuma ser rápido nas respostas e, portanto, aguardemos o parecer, como é lógico, do Sr. Presidente da Assembleia da República sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, pronto, parece que andamos aqui numa bola de neve, portanto, a embrulhar aqui, a ver se não tomamos decisão nenhuma. Portanto, eu penso que é claro para todos que há, digamos, aqui uma maioria, uma vontade política de ir em determinado sentido, portanto, eu julgo que não há necessidade, estamos aqui a empatar e a encontrar aqui expedientes para adiar a decisão. Portanto, da nossa parte, acho que estamos em condições de retomar o ponto no momento em que foi interrompido na última reunião, que era da votação do recurso da decisão do Sr. Presidente de retirar este ponto, e sendo aprovado esse recurso, podermos votar aquilo que agora se chama de comunicação do Grupo Parlamentar do PSC para finalmente decidirmos isto. Acho que já toda a gente percebeu aquilo que está em causa, a vontade política que há, e para podermos resolver isto de uma vez por todas. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Estamos preparados para votar, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Sr. Presidente, eu lembro que o seu despacho inicial focava um despacho do Sr. Presidente e foi baseado num despacho do Sr. Presidente. Sobre esta matéria, é uma matéria que, se a mesa tomou a decisão a priori desta reunião de solicitar um parecer ao Sr. Presidente da Assembleia da República, tem que se esperar obrigatoriamente pelo parecer do Sr. Presidente da Assembleia da República, sob pena de nós estarmos a votar algo que o Sr. Presidente da Assembleia se vai pronunciar. E, portanto, temos que esperar obrigatoriamente pelo parecer. Para mim, isso é verdade, que seja mais uma semana ou menos uma semana, Sr. Deputado Alberto Fonseca. A questão não é de menor importância. Foi sempre invocado um parecer que foi a uma conferência de líderes do Sr. Presidente da Assembleia da República. Neste caso em concreto, o que o Sr. Presidente disse faz todo sentido. Eu acho que nem devia ter posto a opção, porque não faz sentido. Neste momento é esperar pela decisão do Sr. Presidente da Assembleia da República do parecer que nos dará à Comissão Parlamentar competente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tive a confirmar, portanto, e estive a analisar o caso com os serviços, portanto, a não ser que houvesse estivesse previsto regimentalmente ou no próprio regulamento da Comissão que, digamos, o pedido de parecer tivesse um efeito suspensivo, mas não tem, e portanto a Comissão tem, digamos, é soberana na decisão dos pontos que são apresentados à ordem do dia. Portanto, eu não tenho outra opção senão mesmo votar o recurso, procedemos à votação do recurso, independentemente depois do parecer vir e obviamente corrermos o sério risco de estarmos a tomar uma decisão que vai contra o regimento da Assembleia da República. Portanto, eu vou pôr o ponto à votação, o recurso sobre...
Sr. Presidente, posso?
Pode.
Estamos a criar aqui um incidente que eu acho que não há necessidade nenhuma. É mais dias e, portanto, eu apelo a todos que se espere ou não se deve ter receio nem medo do parecer do Sr. Presidente da Assembleia da República. E em função do parecer do Sr. Presidente da Assembleia da República, o Chega, acho que ao ponto que chegamos primeiro era um requerimento, um recurso, depois passou a ser um requerimento, agora diz a Ordem de Trabalhos que é uma informação, não é votável. Está aqui escrito informação. É uma questão prévia. E, portanto, eu acho que não faz. Isto anda aqui a mudar-se os termos e os nomes. E parece-me algo muito estranho. E o Chega votará em protesto. Votará em protesto um voto contra, de protesto, e ficará assim dito, se for o caso. Eu acho que não vale a pena estarmos aqui a alterar constantemente o objeto desta audição. O ponto condicional que depois se votaria é a audição, portanto, votação da comunicação, agora já é comunicação, veja lá, do grupo parlamentar do PSD. Não é uma comunicação, há sim um mail de uma assessora do PSD em nome de um senhor deputado, que até nem está presente, Este deputado nem está aqui presente, sei que está na conferência de líderes neste momento, mas é um mail datado de 21 de maio da senhora assessora Ana Maria Henriques, em nome do senhor deputado o Carneiro, que nem sequer está presente nesta audição. Acho que não faz sentido continuarmos aqui com estas discussões. O senhor Presidente da Assembleia da República, nós respeitaremos o seu parecer, e como respeitaremos o seu parecer, não vale a pena nós utilizarmos este voto de protesto. O voto contra de protesto é esta decisão de querer votar quando o Sr. Presidente, e bem, solicitou um parecer. E como solicitou um parecer, que era o que está no despacho inicial. Repare, no despacho inicial invoca um parecer. Um parecer que é conexo. Este caso é um parecer direto. O Sr. Presidente tomou a decisão de pedir um parecer direto. E, portanto, acho que devemos aguardar tranquilamente essa matéria, porque é importante do que cada um ter a sua opinião. O Sr. Presidente da Assembleia da República, que tem, em última instância, que coordenar que os serviços funcionem em consonância em todas as comissões, e não na nossa de forma diferente das outras, ou as outras diferentes da nossa. E acho que tranquilamente se espera, e faço esse apelo, para que se espere para imediatamente seguir ao parecer do Sr. Presidente da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Costuma ser célebre.
Sr. Deputado Alberto Fonseca, pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, pronto, parece estar a querer colecionar argumentos, pronto, para ver se todos eles no conjunto, se com isso tem alguma razão. O Sr. Deputado aludiu aqui ao facto de o Sr. Deputado Carneiro não estar aqui presente. Isso é absolutamente irrelevante para a discussão que aqui estamos a ter, como bem sabe. Em segundo lugar, o Sr. Presidente já esclareceu que o pedido de parecer não tem efeitos suspensivos sobre a decisão que temos a tomar, portanto, nada nos impede de tomar a decisão e aguardemos serenamente pelo respectivo parecer, que não deixa de ser mais do que isso. E o Sr. Deputado também referiu aqui que o despacho inicial do Sr. Presidente era de pedir parecer, etc. Pronto, eu devo recordar que, a quando do envio desta comunicação do Grupo Parlamentar do PSD, aquilo que foi comunicado a toda a Comissão, portanto, foi a distribuição desse pedido, e que termina com um e-mail assinado pelos serviços que admite-se, portanto, em nome do Sr. Presidente, admite-se o requerimento, o qual será remetido aos Srs. Deputados, etc. Portanto, este requerimento foi admitido, portanto, e mesmo aquilo que aconteceu na última reunião do Sr. Presidente querer retirar ou não considerar ou não admitir, portanto, ele numa fase inicial, o primeiro passo que foi dado foi admitir este requerimento, portanto, ele foi admitido logo desde o início. Na última reunião nós tivemos a oportunidade já de ter uma longa discussão sobre o mesmo. Portanto, aquilo que eu espero, portanto, é que não tenhamos que repetir essa discussão que já foi feita e que possamos passar de imediato à votação do recurso da decisão do Sr. Presidente da retirada do ponto, para depois podermos votar o requerimento e concluirmos este assunto, que acho que já está demasiado debatido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só para esclarecer que a admissão do ponto não tem a ver com a vontade do Presidente, tem a ver com os critérios que existem e que se estão cumpridos ou não. Como o requerimento em si cumpriu os critérios de admissibilidade para ser discutido em comissão, foi por isso que foi admitido e, portanto, não foi pela vontade do Presidente. O Presidente não admite ou não admite os pontos, não é pela sua vontade, é pelo cumprimento de critérios para ser discutido e votado em comissão. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Tocou agora numa questão que considero fundamental, que é o Sr. Presidente admitiu o informação, o recurso, chame-lhe o que quiser a isto, que já me parece que já tem vários nomes. A questão é, admitiu com base num despacho jurídico. E o Sr. Presidente está a prejudicar. O Sr. Presidente entendeu agora pedir um novo parecer jurídico. Ou seja, o seu despacho está a prejudicar. Porque a sua fundamentação foi precisamente com base num parecer jurídico que agora entende, porque percebi, que não é suficiente e, portanto, eu acho que nós temos que esperar pelo parecer do Sr. Presidente da Assembleia da República. O seu despacho está prejudicado, claramente prejudicado. A fundamentação é com base num despacho existente do PAR, que tinha dado conhecimento à conferência aos membros da Conferência de Líderes. Neste momento está prejudicado. E, portanto, o Sr. Presidente, então para que é que tomou a decisão de pedir um parecer? Para que não haja dúvidas. E se o parecer chega e depois nós já tomamos uma decisão? Não faz sentido. E, portanto, o seu despacho está prejudicado. Este ponto tem que ser suspenso no momento em que a indicação do ponto, que não é um requerimento, que não é um requerimento para ser agendado, aliás, é dito para ser deliberado por e-mail, está aqui escrito, que o mesmo seja deliberado por e-mail. Não foi deliberado por e-mail. E que o grupo parlamentar do PST recorre da deliberação da realização de uma audição conjunta. E que é assinado desta forma, é um requerimento de recurso. E, portanto, o despacho de introdução deste ponto, da forma como está e continua a estar, não faz sentido. Mas a questão prévia e o ponto condicional, também sou do entendimento que, até se nós quisermos, podemos propor novamente o adiamento, porque este é um novo ponto. Já não tem nada a ver com o ponto anterior. Este é um novo ponto. O outro ponto falava em requerimento. Este fala em comunicação. É um novo ponto. E se for preciso, nós utilizaremos esse direito protestativo que temos. O que eu acho é que não faz sentido, faço aqui um apelo. O Sr. Presidente, então tem que nos justificar porque é que pediu parecer. Se pediu parecer é para que nós tenhamos mais informação para deliberar. E acho que não faz sentido estarmos a continuar com esta discussão.
Sim. Sr. Deputado, conforme esclareci ao Sr. Deputado Alberto Fonseca, os recursos ou as comunicações que são feitas pelos partidos são admitidas ou não em função de cumprimento de critérios para a sua admissibilidade, que não, conforme tenho a dizer, não tem a ver com o meu parecer, com a minha ideia sobre se deve ser, digamos, o ponto deve ser retirado ou não. A questão é que aquilo que nós entendemos é que o ponto deveria ser admitido, mas não votado por e-mail, uma vez que o requerimento foi aprovado em comissão. E, portanto, foi aprovado na comissão e não foi aprovado por e-mail. E, portanto, por esse caso é que veio aqui à comissão para ser discutido e ser votado. A questão de eu ter pedido a retirada do ponto é por entender que não havia condições, e segundo o parecer e a nota jurídica que existia por parte do Presidente da Assembleia da República, era uma nota jurídica que não foi sancionada pela Conferência de Líderes, é bom explicar isso, foi distribuída aos líderes parlamentares, mas não foi sancionada pela... me dava algum respaldo jurídico para realmente não me sentir confortável com a reapreciação do requerimento. Posteriormente, e como a situação, as dúvidas se vieram a adensar, eu decidi pedir eu próprio um parecer ao Sr. Presidente da Assembleia da República, um parecer concreto sobre esta situação em concreto. Não é uma situação recorrente, mas é uma situação para a qual eu sentia-me mais confortável, obviamente, se tivesse o respaldo do Sr. Presidente da Assembleia da República. Agora, nós temos aqui uma situação que é preciso, nós percebemos. O Presidente tem, digamos, a prerrogativa da condução dos trabalhos e de admitir os pontos, mas há o plenário da Comissão, que é superior e tem mais poder que o próprio Presidente da Comissão. E, portanto, quando, a partir do momento em que foi apresentado o recurso por parte do Grupo Parlamentar do PST, caberá à Comissão deliberar se aceita ou não a retirada do ponto que foi feita pelo Presidente. Portanto, e é nesse sentido que vai ser votado. Só isso, Sr. Deputado.
Muito bem. Então é uma nova proposta, Sr. Presidente. Estamos de acordo. Portanto, o Sr. Presidente propõe que se vote a retirada do ponto. É diferente do que está aqui, não é? O que está aqui é um requerimento. E aliás, o Sr. Presidente, o que é que nós vamos votar? Vamos votar a decisão por e-mail? É que o que está aqui do Partido Social Democrata é um pedido de decisão por e-mail. É um pedido de decisão por e-mail. Não precisamos de nada. Eu acho, e sinceramente volto a dizer, nós estamos aqui com mais um requerimento. Que se for preciso, nós pedimos o adiamento protestativo, que é o requerimento que o Sr. Presidente está a pedir da retirada do ponto por causa do parecer jurídico. E, portanto, nós, se for o caso, pedimos o adiamento protestativo desta decisão. Eu entendo é que não vale a pena criar esse incidente. Se é um pedido de parecer ao PAR, o PAR nunca demorou mais que dias. E, portanto, estamos em condições de aguardar mais uns dias. Se for preciso, sob o seu pedido, nós pediremos o adiamento protestativo. Mas acho que não faz sentido.
Eu sobre essa matéria, eu questionei o serviço e tivemos a analisar, efetivamente, só é possível adiar o ponto sob deliberação da própria Comissão. Ou seja, não é preciso aplicar, porque, repare, houve um adiamento da reunião anterior, um adiamento protestativo do ponto, quer dizer, e é um adiamento protestativo de um requerimento da retirada do ponto. E efetivamente, não encontramos qualquer respaldo jurídico para essa matéria. Portanto, o requerimento vai ter que ser votado, neste caso, o recurso do PST.
Sr. Presidente, mas o que é que nós vamos decidir? Vamos decidir a deliberação por e-mail, é?
Nós vamos decidir duas coisas.
A deliberação por e-mail, o pedido do PST é tão só isto. Vem o partido que o mesmo seja deliberado por e-mail, é para que depois se possa decidir por e-mail, é? Então não há qualquer sentido de deliberação.
Não, Sr. Deputado, nós vamos decidir...
Não, o requerimento do PST é para decidir por e-mail.
Certo.
A comunicação do PSD está aqui, datada de 21 de maio, da senhora assessora Ana Henriques, em nome do senhor deputado Carneiro, é para que se faça uma votação por mail.
Sr. Deputado, nós temos aqui duas soluções. Se levarmos isso à letra, nós podemos deliberar aqui o requerimento e, portanto, depois os grupos parlamentares votam por
cima. Ou o PSD reformula o seu pedido para a próxima reunião, em função do parecer do PAR, ou o que está aqui é para que a Comissão não tome nenhuma decisão. A decisão é para tomar por e-mail. E-mail, está aqui. A decisão deliberada por e-mail.
Sr. Deputado, eu antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Alberto Fonseca, só para esclarecer o seguinte. Na altura, quando o ponto foi tratado na reunião anterior, essa situação não se levantou, mas se efetivamente também for deliberado aqui que a decisão pode ser feita por e-mail, nós deliberámos aqui que a decisão pode ser feita por e-mail e depois os grupos parlamentares votarão por e-mail.
Recurso, Sr. Presidente, peço desculpa.
O recurso, sim, Sr.
Mas não há recurso. O recurso está previsto.
Não, o recurso é sobre a minha decisão. O recurso que está. Nós estamos aqui a votar este ponto que se divide em duas decisões. É o recurso apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD relativamente à minha decisão de retirar o ponto e, caso o recurso seja aprovado, vamos votar o requerimento do PSD. É isso que está aqui em cima da mesa. Mas o Sr. Deputado Alberto Fonseca que pretendia usar a palavra para. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, pronto, é para apelar aos seus bons ofícios para podermos retomar aqui este ponto, esta votação. Eu diria que o cidadão comum que possa estar a assistir a esta audição deve sentir alguma vergonha alheia por estarmos nesta, para não dizer a mais importante, uma das mais importantes comissões da Assembleia da República, estamos aqui com este tipo de discussões. Aproveito só para esclarecer que o nosso pedido inicial era para haver uma decisão por e-mail, porque o objetivo era termos uma decisão nesse próprio dia, achávamos que era suficiente que todos os partidos pudessem pronunciar por e-mail para resolver esse assunto, portanto não foi entendimento do Sr. Presidente, preferiu trazer à reunião sem qualquer problema, portanto, e tendo vindo à reunião penso que fica ultrapassada, prejudicada essa questão da decisão por e-mail, porque é isso que estamos a discutir, está inserido na reunião, portanto acho que não carece de mais explicações. Aquilo que apelava é que pudéssemos avançar com a reunião e com as votações. Muito obrigado.
Sr. Deputado, são esclarecimentos, à melhor opinião, acho que nada está a ser, portanto, nós não estamos a ser televisionados, nem está a ser apresentado ao público, é uma reunião e não uma audição. Não, mas nós não, penso que não estamos a ser televisionados, estamos a ser ouvidos, gravados, mas não estamos a ser televisionados. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Sr. Deputado Alberto Fonseca, eu penso que não percebeu o embróglio que nós estamos mesmo, não é? Nós estamos aqui a tomar, então, uma decisão prévia à decisão prévia, à questão prévia. E a decisão prévia foi o que o Sr. Presidente pôs aqui em cima da mesa, que pediu um parecer ao Sr. Presidente da Assembleia da República e que deve aguardar pelo parecer. E, portanto, o Sr. Presidente pôs-nos isso à consideração. E nós estamos aqui a responder sobre isso. E depois ainda temos a questão prévia, que é o recurso da decisão do Sr. Presidente de retirar o ponto 5 da ordem do dia da reunião de 27 de maio. E depois ainda temos o ponto condicional do resultado da votação, que é a comunicação do PST. E a comunicação do PST não é nenhum requerimento. E o que eu disse há pouco foi, e mantenho, o requerimento do PST está, em função do despacho prévio do Sr. Presidente, está absolutamente prejudicado, porque não há nenhum requerimento, não há nenhuma informação, há uma comunicação de pedido de recurso. E o pedido de recurso por ele está prejudicado. Nós estamos aqui a falar e a discutir e a deliberar. Não é por e-mail. Portanto, este requerimento, ainda por cima, o Sr. Presidente fundamentou. E a fundamentação do Sr. Presidente foi que era sobre um despacho conexo de outra comissão e de outro deputado e de outro sentido de voto e do mesmo partido que alterou o sentido de voto. Não é nada disso que está aqui em causa. E, portanto, o despacho que o Presidente fez para introduzir este requerimento de informação, comunicação, recurso, o que é que se chama, foi com base em algo que já está prejudicado, porque o Sr. Presidente agora decidiu outra coisa, que foi, não em função daquele parecer, mas em função de um novo pedido de parecer. E acho que o Sr. Presidente também, na firmeza da sua atuação, dizer que devemos aguardar, porque está aqui o seu despacho prévio posto em causa, porque o pedido de parecer agora é outro que foi feito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado António Mendonça Mendes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, Sr. Deputado
está aqui a ter um comportamento na Assembleia da República muito parecido àquilo que se designa de filibuster nos Estados Unidos, em que os membros do Congresso ficam a falar indefinidamente para evitar que a sessão possa acabar, e costuma haver situações em que até se prolonga pela noite fora. Senhor Presidente, com o devido respeito, acho que o Senhor Presidente deve exercer as suas funções, que é de dar ou não a palavra, porque nós estamos aqui num momento em que nem os senhores deputados se dignam a cumprir o regimento, que é solicitar ao Presidente o uso da palavra. E só depois é que o Presidente concede a palavra. E por isso estamos aqui num exercício contínuo de pergunta e resposta, sem que o Senhor Presidente, com o devido respeito, imponha a sua autoridade, que é dar a palavra ou retirar a palavra. O Senhor Presidente decidirá como entender se quer prolongar esta reunião ou não. Eu devo dizer que só tenho um compromisso amanhã e, portanto, posso ficar cá o tempo que entenderem. Mas, convenhamos, Sr. Presidente, acho que, do ponto de vista da condução dos trabalhos, o Sr. Presidente deve-se definir se quer colocar à votação ou não quer colocar à votação, se quer prolongar indefinidamente esta discussão ou não prolongar indefinidamente esta discussão. Nós respeitaremos, evidentemente, as suas decisões. Se entendermos, recorreremos sobre as suas decisões, mas o que lhe peço, Sr. Presidente, é que decida. Muito obrigado.
Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado António Mendonça Ventes. O Sr. Presidente já o disse. Então, se respeita à decisão do Sr. Presidente, o Sr. Presidente já pediu que o ponto seja suspenso e que seja que se espere pelo parecer do Sr. Presidente da Assembleia da República. Então, o incidente está resolvido, o ponto está suspenso. Se o PS diz que vai respeitar, o incidente está respeitado.
Muito bem. Então, vamos considerar o seguinte. Eu vou tomar a decisão de suspender o ponto. Portanto, questionam-se alguns seus deputados, portanto, de recorrer da minha decisão.
Eu recorro da sua decisão, Sr. Presidente.
Muito bem. Então, vamos correr para plenário. Quem... digamos, é contra a minha decisão de suspender este ponto, PSD e PS. Quem se abstém? Quem é a favor? O Grupo Parlamentar do Chega. Portanto, o ponto vai ser discutido e votado. Portanto, vamos votar então o recurso da minha decisão de retirar o ponto 5 da ordem do dia da reunião de 27/5/2026. Nos termos número 4 do artigo 4º do regulamento da COFAP, questiono quem vota a favor do recurso da decisão, portanto, do PSD. O PSD vota a favor. Quem se abstém? O PS. Quem vota contra? O Chega. Portanto, foi admitido o recurso da decisão, portanto, da minha decisão, parte do Grupo Parlamentar do PSD. Portanto, vamos votar então a discussão, vamos discutir e votar a comunicação do Grupo Parlamentar do PSD com a epígrafe audições do anterior e do atual Governador do Banco de Portugal. Relembro parte do e-mail enviado. O Grupo Parlamentar do PSD recorre da deliberação da realização de uma audição conjunta do anterior Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, e do atual Governador do Banco de Portugal, Álvaro Santos Pereira, considerando que existia um requerimento aprovado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP para audições separadas sobre o mesmo tema, o qual deve prevalecer. Vamos votar então o requerimento do PSD. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Sr. Presidente, o requerimento do PSD diz que é para deliberar por e-mail.
Muito bem. Estamos a alguns dos seus deputados que têm a palavra. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Portanto, não é votável nesta comissão.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, portanto, Sr. Presidente, eu creio que não havia necessidade de olhar para mim e esperar que se fosse eu a esclarecer. Acho que o Sr. Presidente podia esclarecer. Portanto, ficou bem claro na última reunião e acabei de o dizer há poucos minutos que no nosso pedido inicial havia-se pedido para a deliberação por e-mail, porque havia a vontade de se decidir no próprio dia e seria a forma mais expedita de o fazer. O Sr. Presidente entendeu que seria um assunto a trazer à reunião, como tal, portanto, ficou devidamente adaptado, portanto, esse nosso pedido ao formato da reunião e estamos em condições de poder votar.
Muito bem, Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Não, Sr. Presidente, nós estamos em condições de poder votar. O PSD, sim, não aceitamos nenhum requerimento oral nesta matéria, nenhum reajuste. A ordem de trabalho já foi alterada várias vezes, começou com requerimento e aprovação, passou para, discussão e votação, retirou-se a palavra aprovação. Mais tarde, não há nenhum requerimento, não há nenhum requerimento assinado, há um pedido o Grupo Parlamentar do PSD recorre da deliberação de realização de uma audição conjunta. E, portanto, isso não está previsto no regulamento, não há um recurso da deliberação tomada. Se o Presidente me conseguir dizer onde é que está no regimento esta possibilidade de nós para depois podermos tomar a deliberação por e-mail, então que me diga, porque caso contrário, não é possível, não há aqui nenhum requerimento. Há uma comunicação, um mail, e seria caso inédito nós deliberarmos sobre um e-mail para decidir por mail. Não há requerimento nenhum. Um e-mail para decidir por mail. E, portanto, gostava que a mesa me procedesse a informação que estou a solicitar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que o Sr. Deputado Alberto Fonseca solicitou a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para esclarecer que a alteração da denominação no ponto para comunicação foi a pedido do Sr. Deputado Eduardo Teixeira, portanto não quero acreditar que eu tenha feito o pedido na última reunião por má fé para depois poder evocar que o conteúdo se alterou. Portanto, eu penso que estamos todos em condições de poder votar e era o apelo que fazia mais uma vez ao Sr. Presidente para que pudéssemos proceder à votação. Muito obrigado.
Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Sr. Presidente, pois. Votar o quê? Porque não há nenhum requerimento.
Eu já, no final, Sr. Deputado António Manoel Mendes.
Obrigado, Sr. Presidente. Continuo a confiar que o Sr. Presidente conduzirá a Comissão no sentido de ser útil. Apenas um comentário. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, convém ter presente o seguinte. Há uma velha expressão latina que é venire contra factum proprio, que é exatamente alguém invocar a seu favor uma circunstância que ele próprio causou. Pronto, em direito chama-se abuso de direito, em português corrente não direi porque não seria apropriado em termos de urbanidade. Portanto, Sr. Deputado, vamos aguardar serenamente que o Sr. Presidente tome as suas decisões e o plenário, se entender, ou algum grupo parlamentar discordar das decisões do Sr. Presidente, discordaremos. Agora, do ponto de vista parlamentar, sinceramente, as situações de venir a contrafacto próprio devem ser evitadas.
Sr. Deputado Hortas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei o que é que se está a referir, porque nós estamos aqui apenas sobre factos. Não há nenhum requerimento, não há nenhum requerimento. E como não há nenhum requerimento, e volto a dizer que o Sr. Presidente admitiu por causa de um parecer que, entretanto, entendeu de solicitar um parecer específico. E, portanto, não há nenhum requerimento. Não há nenhum requerimento. Há um pedido de deliberação por e-mail. E, portanto, nós não estamos aqui a decidir nada. Esse pedido de deliberação por e-mail existe. O Sr. Presidente entenderá ou não pôr à deliberação posterior a esta reunião a decisão por e-mail. Não há nenhum pedido, nem nenhum requerimento para que seja votado qualquer matéria neste âmbito.
Recordo, Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Às vezes depois torna-se difícil argumentar, né, que chegamos a um ponto, mas só para tentar esclarecer, portanto, houve efetivamente aqui um e-mail, um pedido do grupo parlamentar do PSD. No seguimento desse pedido, que efetivamente refere a expressão, e vou citar, pedindo que o mesmo seja deliberado por e-mail no decorrer do dia de hoje, portanto, isso consta do pedido do PSD. Esse pedido é distribuído pela Comissão, digamos, por indicação do Sr. Presidente, em que diz, e cito, admite-se o requerimento, o qual será remetido aos senhores deputados para análise e agendado para discussão e votação na reunião ordinária da próxima semana. Portanto, a própria distribuição do requerimento pela Comissão, portanto, é perfeitamente clara de que o requerimento deixa de ser deliberado por e-mail conforme o PSD, o grupo parlamentar do PSD solicitou, e passa a ser deliberado na reunião da Comissão, conforme o Sr. Presidente o fez distribuir. Não foi na última, porque foi adiado protestativamente. Espero que possamos, de seguida, votar esse requerimento. Muito obrigado.
Recordo os senhores deputados o que está a ser aqui votado. É o recurso da minha deliberação, portanto, sobre... Não, desculpe, tarefa é o recurso da deliberação da realização de uma audição conjunta do anterior Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, e do atual Governador do Banco de Portugal, Álvaro Santos Pereira, considerando que existia já um requerimento aprovado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP para a audição separada sobre o tema no qual deve prevalecer. Peço desculpa, não estava a falar da minha, ou seja, a situação de recurso já foi ultrapassada. Portanto, isto é o que vai ser votado, ok? É recurso do grupo, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PST sobre a deliberação da realização de uma audição conjunta do anterior Governador do Banco de Portugal e o atual Governador do Banco de Portugal. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Sr. Presidente, salvo melhor opinião, o que agora o Sr. Presidente quis realçar, e ainda bem que o faz, é precisamente mais um motivo para que isto não seja possível. A Comissão tomou consciência que existia um pedido de um requerimento do CDS-PP de ouvir o Sr. Ex-Governador Mário Centeno. Depois, na mesma reunião, o PST fez um requerimento oral de introduzir o Sr. atual Governador também. Mas existia na ordem de trabalhos um ponto que ninguém contestou durante a reunião de votação, nem o PST fez a votação de vencido para que pudesse depois recorrer da decisão. Se ela for possível, passível de recurso, não há nenhum indício que naquela reunião a situação de ser aprovado primeiro do CDS prejudicaria o resto da reunião. E, portanto, aqui aplica-se a frase latina que o Sr. Deputado António Mendes Samontes fez. Está-se a querer empurrar a questão para, da melhor forma que se lhe dá jeito. E é mais ou menos isso. E, portanto, eu não entendo como é que, se a mesa teve dúvidas, solicitou um parecer jurídico sobre esta matéria, porque é que nós devemos tomar uma decisão de um requerimento que não existe? O requerimento que está aqui é um pedido de votação por e-mail, que já naquele dia, aquele dia já passou, foi o dia 21 de maio, não há nenhum mais dia. Portanto, não é possível continuarmos com esta discussão, porque não é possível continuarmos com esta discussão. Dá a sensação que se quer evitar aqui a audição do atual e do antigo Governador do Banco de Portugal, até fomos brindados com um artigo dele esta semana na imprensa sobre a questão que já discutiu-se aqui, sobre a informação financeira e o preço certo e o programa preço certo. Não é isso que está aqui em causa. O que está aqui em causa é o Chega tem uma proposta que apresentou, que ninguém contestou nesta casa, foi aprovada. Sobre isso já passou 3 semanas e o Sr. Presidente entendeu, face a uma comunicação que surgiu, que não está, não é requerimento, pedir um parecer jurídico. E, portanto, o Chega não pode contribuir para esse tipo de situações de quererem à 15ª, à 25ª, não é 25ª, à 55ª hora, estar a tentar desaprovar o que o Chega propôs e que ninguém contestou nesta reunião na época quando foi aprovado. E acho que não é votável, sinceramente não é votável, enquanto não tiver o parecer do Sr. Presidente da Assembleia da República.
Sr. Deputado, é só para informar, pronto, eu penso que podemos parar um pouco já com esta discussão, mas para informar, enfim, que eu solicitei a retirada do ponto e que o plenário da Comissão entendeu que o ponto deveria ser admitido. E segundo ponto, pelo que entendo também regimentalmente, há sempre lugares a reapreciações posteriores, ou seja, independentemente depois da decisão que vier aqui a ser tomada, pode ser sempre reapreciado, porque está aberto o precedente, não há um número limitado para o número de reapreciações que podem ser feitas aos requerimentos e, portanto, nós podemos vir assim sempre a ser reapreciados. Agora, a verdade é esta, neste momento não temos, eu não vejo outra solução do que senão passamos à votação do recurso do PST. Portanto, eu portanto, Sr. Deputado, pediu a palavra, não? Não percebi, desculpa. Como
se vira? Eu queria saber, em função do que tive a oportunidade de explanar, isto não é um requerimento. O Sr. Presidente já, alto no fundo, já reapreciou o seu despacho, que permitiu a entrada deste ponto na ordem de trabalhos, e, portanto, pediu um novo parecer ao Sr. Presidente da Assembleia da República se mantém essa intenção de achar que isto é votável. Nós não consideramos isso. O Chega não permite, portanto, votará em protesto absoluto, se for o caso, e votará confortavelmente qualquer que seja a decisão do Sr. Presidente da Assembleia da República. Qualquer que seja a decisão do Sr. Presidente da Assembleia da República, concordará. O Sr. Presidente entendeu retirar este ponto, por causa do parecer. E agora temos um requerimento que não é requerimento. E, portanto, que eu saiba, a gente vota requerimentos. Isto não é um requerimento. Isto é uma comunicação, como foi agora chamada, sob a forma, entre aspas, de recurso de uma deliberação tomada, realizada, requerimento aprovado nesta Casa, proposto pelo Partido Chega. E, portanto, o Partido Chega, enquanto autor desse requerimento, opõe-se determinantemente que esta dita comunicação, que era para deliberar por e-mail, que seja, e com a data de 21, não é possível estar aqui neste momento.
Sim, Sr. Deputado.
Sobre isso, Sr. Presidente, tem que tomar uma decisão.
Sr. Deputado, eu tenho precisamente o mesmo entendimento que o Sr. Deputado, só que o plenário da Comissão entendeu que deve ser admitido.
Mas não há requerimento nenhum. Posso?
Sr. Deputado. Sr. Deputado, tem a palavra.
Então, se tem esse entendimento, não, também tenho o entendimento que não é nenhum requerimento.
Sr. Deputado, mas eu coloquei à votação, houve um recurso por parte do Grupo Parlamentar do PSD sobre a minha decisão e há um entendimento por parte da Comissão que o ponto deve ser admitido. Que era o anterior, que era, portanto, a recurso do PSD sobre a deliberação da realização da auditoria, da audição conjunta, pelo que percebo. Portanto, Srs. Deputados, eu penso que não há aqui mais nada a falar. Vamos proceder à votação, portanto, do recurso da deliberação da realização de uma audição conjunta do anterior Governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, e do atual Governador do Banco de Portugal, Álvaro Santos Pereira. E eu questiono os grupos parlamentares, quem vota a favor do recurso do PSD? Do PSD. Sim, do recurso do PSD da deliberação da realização da audição conjunta.
Portanto, Sr. Presidente, não, desculpa. Estou a tentar-me dar razão. Não está isso que está aqui na ordem de trabalhos. Na ordem de trabalhos está a comunicação. Portanto, o que está aqui é a discussão e votação da comunicação do grupo parlamentar do PSD. Ou é recurso ou é comunicação.
Sr. Deputado, eu estou a ler exatamente o que está no e-mail do PSD. Diz, recurso da deliberação da realização da audição conjunta. Na ordem dos trabalhos está a ponto condicional de discussão e votação da comunicação do PSD, comunicação via e-mail, com epígrafe a audições do anterior e do atual Governador do Banco de Portugal. É isso que eu percebo.
Estamos a votar um ponto diferente, Sr. Presidente.
Não, mas isto foi distribuído juntamente com a ordem do dia. Pronto, foi distribuído. Era o recurso que já foi na anterior reunião, Sr. Deputado. Ou seja, e que foi adiado protestativamente. Agora... É sim, o recurso, é aquilo que eu lhe digo, eu tenho entendimento do Sr. Deputado, só que o plenário da Comissão decidiu admitir o ponto à discussão e à votação. Portanto, estamos aqui a fazer a votação, por isso simples. É só isso, Sr. Deputado. Eu aqui não tenho mais margem para onde possa fugir. Há um entendimento meu, que por acaso é coincidente exatamente com o entendimento do Chega. A Comissão entende que deve ser entendido de outra forma, portanto... E o plenário da Comissão é soberano. Eu não posso agora ter outro tipo de entendimento. Portanto, aquilo que vamos votar é precisamente isso. É o recurso da deliberação, da realização da audição conjunta do anterior Governador do Banco de Portugal e do atual Governador do Banco de Portugal. É só isso. Portanto, quem vota contra? Quem vota contra o recurso do PSD? O Chega. Sou protesto, muito bem. Quem se abstém? Ninguém. Portanto, com os votos favoráveis do PS e do PSD, portanto, o recurso está admitido. Sr. Deputado António Manassa Mendes.
Sr. Presidente, solicito para fazer uma declaração de voto em nome do grupo parlamentar. Não sei se regimentalmente é agora ou no fim da reunião, mas uma declaração de voto oral.
Sr. Deputado, se assim o entender, pode ser feita agora. É só o PS... E o Grupo Parlamentar do Chega também quer fazer uma declaração de voto oral. Muito bem. Sr. Deputado António Mendes, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. O nosso sentido de voto é justificado pelo seguinte. Do nosso ponto de vista, em primeiro lugar, é admissível que a audição seja feita separadamente ou conjuntamente. Não haveria problema nenhum de se utilizar um mecanismo ou outro. Do nosso ponto de vista, não há nada que impeça que a audição seja conjunta. Sucede, porém, que foi aprovado pela Comissão algo que é comum, que é a audição, quer do professor Mário Centeno, quer do atual Governador do Banco de Portugal, professor Álvaro Santos Pereira. Nesse sentido, a nós não nos parecia correto que a COFAP confrontasse as personalidades convidadas a virem cá duas vezes, uma a ser ouvidos separadamente e outras a ser ouvidos conjuntamente, apenas e só porque a Comissão não se conseguiu entender sobre essa matéria. Do nosso ponto de vista, uma melhor ponderação da votação desses dois requerimentos teriam sido feitos em alternativa, porque tinham um desígnio comum, mas tinham uma diferença, que era a forma de ouvir, e portanto o nosso sentido de voto foi no sentido de ultrapassar uma divergência insanável dentro da Comissão, que era de estarmos confrontados em termos notificado personalidades para verem cá duas vezes falar sobre a mesma coisa, e por isso foi esse o nosso sentido de voto, mas por nós não tínhamos nada contra que a audição fosse conjunta. Aqui chegados, tendo sido apenas feito o recurso, revogando a segunda, do ponto de vista da ordem cronológica, fica a audição em separado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Duarte Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O grupo parlamentar do Chega votou contra, vencido, porque entende que este ponto não era admissível nesta reunião e o grupo parlamentar do Partido Chega aguardará a decisão do Sr. Presidente da Assembleia da República para que esta situação, que nunca deveria ter ocorrido, nem nunca deveria ter sido agendada, seja revertida, porque neste momento consideramos que não tem o devido respaldo jurídico, nem o devido respaldo democrático. Foi uma decisão democrática, sem condicionantes, aquela que foi aprovada de audição conjunta após os dois requerimentos do CDS e do PSD, que nem aqui referido o oral de ouvir separadamente. E quando se toma a decisão de ouvir conjuntamente, era sabendo que existia já a outra decisão. O Partido Socialista entendeu mudar de opinião, nós nem não temos comentário qualquer a fazer em relação à mudança que o Partido Socialista teve, o que temos é apenas e só a decisão de votamos contra em protesto, porque continuamos a aguardar o parecer do Sr. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica registado para a sua declaração. Muito bem. Ponto 4. Apreciação da nota de admissibilidade e eventual nomeação de relator da petição 143, petição pela alteração do regime legal do PPR em situações de calamidade pública. Portanto, esta petição cabe ao grupo parlamentar do Chega, nomeação do relator. Esta petição tem apenas 34 assinaturas. Portanto, eu questiono se algum dos senhores deputados pretende usar a palavra ou se podemos já passar à votação da admissibilidade da petição, nos termos dos fundamentos vertidos na nota de admissibilidade que já foi enviada. Podemos já passar à votação, então. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi admitida a petição nos termos e com os fundamentos vertidos na nota de admissibilidade que já foi enviada. Questiono ao grupo parlamentar do Chega se pretende ou não nomear relator, uma vez que não é obrigatório. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Tendo apenas e só 34 assinaturas, consideramos que dispensamos.
Muito bem, então fica dispensada a elaboração do relatório. E, porquanto, portanto, conclui-se a apreciação da petição nos termos número 13 do artigo 17 da Lei do Exercício do Direito de Petição. Ponto 5, apreciação da nota da admissibilidade e eventual nomeação de relator da petição. Sr. Deputado Alberto Fonseca, ainda sobre este ponto?
Sr. Presidente, era sobre o anterior, só que não consegui interromper o Sr. Presidente.
Sobre o ponto
4? O número 4. É só para ter a certeza, deve haver aqui algum lapso. Na ordem de trabalhos diz que é a petição número 143 e que se refere a algo sobre o PRR.
PPR.
Na documentação que foi distribuída, tem um documento sobre o 143 que refere a algo sobre o IMI. Era só para... IMT.
É estranho. Normalmente. Então...
Admito que seja a ordem de trabalhos, que seja errada, é só...
A ODE está errada. Portanto, a petição 143 labra sobre a isenção do imposto municipal sobre transmissão onerosa de imóveis na aquisição de terrenos destinados à construção de habitação própria permanente pelo comprador. Portanto, eu questiono se... esta a petição. Eu questiono se efetivamente se mantém todos os pressupostos de dispensa de relator. Portanto, mantemos tudo igual, a única diferença tem a ver com o assunto. Muito bem. Então, podemos dar como concluída a apreciação da petição número 13 do artigo 17 do exercício do direito de petição. Ponto 5. Apreciação da nota de admissibilidade e eventual nomeação de relator da petição de 163 pela dedução à coleta de crédito para a habitação própria e permanente, que haveria, portanto, caberá ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Esta petição também só tem 25 assinaturas. Portanto, questões alguns dos senhores deputados?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não iremos elaborar o relatório. Muito obrigado.
Muito bem. Então, dispensa a elaboração do relatório. Portanto, mas agora temos que colocar a admissibilidade da petição à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovada e admitida esta petição. Portanto, conclui-se também a sua apreciação nos termos do número 13 do artigo 17 do exercício de direito de petição. Ponto 6. Fixação da redação final do projeto de resolução 849 do PS, que consagra o dia 10 de maio como Dia Nacional do Seguro. Questiono-se algum dos senhores deputados pretende usar da palavra sobre esta proposta de redação final.
Só para agradecer à DAPLENT, Sr. Presidente.
Muito bem, fica registado. Então, fica fixada, digamos, a redação final por consenso, portanto, do projeto de resolução 849 do PS. Ponto 7. Anúncio da baixa à comissão e apreciação e votação do projeto de voto número 584 do PS, de salvação pelo... Centésimo quinquagésimo aniversário da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, podemos votar este projeto de voto, discutir e votá-lo nos termos número 7 do artigo 75 do Regimento da Assembleia da República. Eu dou desde já a palavra ao proponente para a apresentação do projeto de voto. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, tem a palavra. Pode eventualmente apresentar o projeto de voto, como apresenta qualquer proposta ou projeto de lei. Se entender dispensar a apresentação do projeto de voto, passamos só a votá-lo.
Sr. Presidente, posso muito brevemente dizer, penso que todos estivemos a par das várias comemorações em que esteve presente até o Sr. Primeiro-Ministro. A Caixa Geral de Depósitos é uma instituição financeira pública de reconhecido mérito da nossa sociedade. O nosso projeto de voto visa evidenciar não só esta vocação pública da Caixa Geral de Depósitos, como também reconhecer o trabalho dos seus trabalhadores ao longo do país e felicitá-los pelos 150 anos da instituição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está aberta a discussão, inclusive, portanto, se o Sr. Deputado Paulo Seco... a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, assinalamos este ano os 150 anos da Caixa Geral de Depósitos. É inegável o papel histórico desta instituição, mas o Partido Chega não aceita que este projeto de voto do Partido Socialista sirva de biombo ou de mero labarde de imagem para a responsabilidade e a herança de má gestão que os governos socialistas deixaram no Banco Público. A verdadeira força da Caixa Geral de Depósitos nunca esteve nos gabinetes políticos, esteve e está nos seus trabalhadores. São os bancários que, com o seu empenho e dedicação, mantêm a instituição de pé. No entanto, o que assistimos ao longo dos anos é uma completa desvalorização da carreira profissional destes homens e mulheres submetidos a pressões insustentáveis e ao esquecimento dos seus direitos legítimos. Não esquecemos, e a Comissão de Trabalhadores da Caixa de Depósitos lembrou muito bem na sua missiva de 14 de outubro de 2025, que a instituição vive uma situação de extrema gravidade. Uma crise que afeta diretamente o funcionamento do banco, a sua estrutura organizativa, os direitos consagrados e, acima de tudo, o clima social interno. A esta situação de asfixia laboral e violação de direitos não nasceu ontem. Já em anos anteriores, a Comissão de Trabalhadores alertava para o mesmo cenário, ou seja, uma realidade que advém e arrasta-se diretamente dos anteriores governos. Para o Partido Chega, a Caixa de Depósitos tem de ser um pilar forte da nossa economia, focado no interesse nacional e não em agendas políticas. Mas um banco público, forte, constrói-se com transparência, respeito, salários justos e carreiras dignas para os seus profissionais, e não com votos de saudação que tentam apagar o passado. Os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos merecem respeito e uma auditoria profunda a estas práticas laborais, e não apenas palmadinhas nas costas em vésperas de aniversário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para também nos associarmos a esta saudação do aniversário da Caixa Geral de Depósitos e todos os seus colaboradores e responsáveis ao longo destes 150 anos que foram... Portanto, esta entidade é, de facto, como o parlamentar do Partido Socialista já teve a oportunidade de salientar, muito importante na história de Portugal e na história do crescimento económico e no apoio quer às empresas, quer às famílias. E por isso também deixar aqui a nossa saudação a todos aqueles que contribuíram para esta longa e boa história da Caixa Geral de Depósitos até agora, que assim continue. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alberto Fonseca. Devolvo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos para fazer o encerramento da discussão, se assim o entender.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer os comentários dos Srs. Deputados e dizer que não é a ocasião para estarmos naturalmente a fazer o escrutínio da atividade da Caixa de Depósitos. Teve seguramente momentos bons, momentos maus. Recuperou uma situação muito difícil na sequência da recapitalização, sobre a qual houve muitas dúvidas, mas que se provou um grande sucesso. E portanto, seguramente teremos a oportunidade de acompanhar a atividade da Caixa de Depósitos nesta comissão, noutras ocasiões. Este é um voto para assinalar aquilo que é seguramente uma ocasião comemorativa, que é os 150 anos da Caixa Geral de Depósitos, e, portanto, sem desprimor para a intervenção do Sr. Deputado, dizer que faremos esse debate com todo o gosto, mas noutra ocasião. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos então proceder à votação do projeto de voto. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Projeto de voto 584, Partido Socialista, de saudação pelo 150º aniversário da Caixa Geral de Depósitos. Passamos então ao ponto 8, discussão e votação dos requerimentos apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a audição do Ministro da Presidência sobre o regime de designação em substituição de dirigentes da Administração Pública e o cumprimento dos prazos legais. Dou a palavra ao requerente para fazer a apresentação do requerimento. Sr. Deputado Miguel Costa Matos tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Nós tivemos recentemente aqui nesta comissão a CRESAP. E a CRESAP disse-nos de forma muito clara de que havia um conjunto de designações de membros do Conselho de Administração, de dirigentes públicos, que, portanto, ou não era lançado o concurso, como deveria ser, ou, havendo um concurso lançado e havendo uma shortlist, o Governo não designava esses mesmos Conselhos de Administração. Ora, aquilo que nós sabemos é que a lei dá um prazo de 90 dias sobre a vacatura do lugar para o regime de substituição e fixa um limite de 45 dias após a entrega do júri da proposta de designação para essa designação ser feita. Para lá desse prazo, a informação que nos foi dada pelo Presidente da CRESAP é que essas designações cessam. Ora, nós perante isto questionámos o Sr. Ministro da Presidência sobre quais eram os casos ao longo da administração pública, porque é ele que tutela a CRESAP, em que isto se verificava. E recebemos uma resposta genérica sobre a importância da transparência, da boa gestão, etc, etc. Essa resposta acho que não é satisfatória para nenhum de nós, Srs. Deputados. Devemos estar preocupados com o cumprimento da lei na sequência do alerta público que o Sr. Presidente da CRESAP aqui fez. E, portanto, sem alarmismos, mas reconhecendo que poderemos estar perante um caso grave de incumprimento da lei. Achamos que é importante ouvir o Sr. Ministro da Presidência e ver justamente qual é o levantamento que ele faz, como tutela da CRESAP, dos casos em que a lei não está a ser cumprida, este prazo de 45 dias, e o que é que ele pretende fazer para justamente fazer cessar estes regimes de substituição que, portanto, violam a lei e, enfim, como é que podemos acautelar isto, porque seguramente nenhum senhor deputado pode estar tranquilo com o incumprimento da lei. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Está aberta a discussão. Sra. Deputada Patrícia Almeida tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dar indicação que o Chega irá votar favoravelmente o requerimento do PSD. Foi importante a audição que fizemos à do PS, peço desculpa, que fizemos à CRESAP. De facto, levantou algumas questões que merecem ser escrutinadas nesta comissão, tal como esta da designação em regime de substituição dos dirigentes da administração pública e, portanto, aquilo que entendemos é que, de facto, e tendo em conta que a audição à CRESAP já ocorreu há algum tempo, que possamos fazer esta também com a maior brevidade possível. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Pimentel.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Uma primeira questão que eu ponho aqui é uma pergunta ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos. O que, só para perceber qual é o objetivo deste requerimento, se é saber quantas situações de nomeação em regime de substituição é que existem neste momento e se os respectivos prazos legais do artigo 46, não falo, 20, aliás, 46, não, 27, do Estatuto do Pessoal Dirigente está a ser cumprido. É isso, Sr. Deputado? Pronto. Então, sendo assim, chamar a atenção que este requerimento, salvo melhor opinião, está mal dirigido. Porquê? Uma coisa é a CRESAP, que é a Comissão de Recrutamento e Seleção, que faz os processos de recrutamento e seleção para a administração pública dentro daquilo que é o âmbito das suas competências. A CRESAP está, efetivamente, na dependência do Ministério da Presidência, não sob a tutela, porque a CRESAP é um órgão da administração independente, pública independente, e, portanto, não está sob tutela nem superintendência. E, portanto, neste momento, cabe também à CRESAP fazer denúncia, Sr. Deputado, e chamar a atenção para estas realidades. Agora, se o objetivo é saber qual é a situação, o panorama relativamente às nomeações em regime de substituição, quem tem essa tutela, e aqui é a tutela, não é nomeação no seguimento das propostas da CRESAP, é a Secretaria de Estado da Administração Pública que reúne todas as situações, que tem a obrigação de reunir todas as situações de nomeação em regime de substituição, que envolve vários ministérios. E, portanto, faz essa súmula dessa informação. E, portanto, dizer que neste caso, e no sentido de corresponder àquilo que é a vossa intenção, temos aqui uma situação de incompetência que deverá ser dirigida ao Ministério das Finanças e Administração Pública, nomeadamente à Sra. Secretária do Estado da Administração Pública, que é que terá conhecimento dessa realidade. E porquê? Porque os espaços de nomeação em regime de substituição carecem da assinatura do Primeiro-Ministro, carecem da assinatura do Ministro da Tutela, que é das Finanças, e do Ministro que tem a tutela efetiva. Depois, dizer que relativamente a esta matéria, da parte do Partido Social Democrata, abstemos disto, não temos algum receio, mas dizer, Sr. Deputado, que permita-me o atrevimento de dizer isto, mas dizer que é preciso algum tupete, como dizem os brasileiros, da parte do Partido Socialista, vir propor este requerimento, quando gostaria de relembrar que o governo anterior de António Costa, só nos primeiros 4 meses, nomeou 273 dirigentes em regime de substituição. E ao fim de 3 anos e meio de governação, já ia em 940 nomeações em regime de substituição. E, portanto, dizer que, bem, prega Frei Tomás, quando tem este curriculum vitae muito rico no passado, e, portanto, não fica bem ao Partido Socialista ter esta amnésia, ou, desculpe o termo, falta de vergonha. E, portanto, dizer-vos que nesta situação é importante que haja transparência nas nomeações em regime de substituição, que cumpra o artigo 27, efetivamente, do Estatuto do Pessoal Dirigente, mas não foi isso que o Partido Socialista fez nos últimos anos. Muito obrigado.
Sr. Deputado, a Sra. Deputada Patrícia Almeida, e depois o Sr. Deputado fazia o encerramento. Sra. Deputada Patrícia Almeida tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer que concordo com aquilo que o Sr. Deputado Francisco Pimentel disse, mas temos que ter depois aqui alguma atenção se efetivamente chamarmos o Sr. Ministro das Finanças, porque na audição regimental eu própria questionei o Sr. Ministro das Finanças acerca desta questão e ele disse que não era tutela dele e que não tinha nada a ver com a CRESAP nem os organismos que ele tutelava. Portanto, e eu concordo que o deputado Francisco Pimentel disse e por isso questionei o Sr. Ministro das Finanças sobre esta situação. A questão é que ele disse que não tinha nada a ver com o assunto e, portanto, se o iremos chamar e se o PS assim entender chamar o Sr. Ministro das Finanças, que eu concordo que seja chamado, temos que perceber se ele depois vem efetivamente responder às questões dos seus deputados ou se vem dizer que não tem nada a ver com o assunto. Obrigada.
Sr. Deputado Francisco Pimentel.
É só para clarificar a senhora deputada, que a CRESAP faz o recrutamento e seleção normal para os cargos de dirigentes superiores da administração pública, quer de primeiro, quer do segundo nível. E, portanto, não é isso que está em causa. Não é a CRESAP que está em causa. Era bom que ficasse isto claro, porque o Ministro da Presidência tem apenas acompanhamento orgânico e funcional da CRESAP. Nem sequer tutela tem. Mas se fosse sob a CRESAP, então justificava-se chamar o Ministro da Presidência. Mas não é, Sra. Deputada, sobre a CRESAP que está aqui em causa. A questão que está aqui em causa são os regimes de substituição que o Sr. Deputado Miguel Costa Matos clarificou e acho que é legítimo saber quantas pessoas é que temos em regime de substituição, porque há aqui um pecado original que o Partido Socialista usou e abusou desta realidade, peço desculpa, usou e abusou desta realidade anteriormente, que foi usar as nomeações em regime de substituição para depois essas pessoas passarem a ter currículos vitae suficientes para apresentarem à CRESAP. Mas isto é uma fase posterior, está a perceber? Agora, o mal que está aqui, o que está aqui em causa é, e bem, saber quantas pessoas é que estão em regime de substituição. A nomeação em regime de substituição, quem centraliza, não, e vamos lá ver, nem é o próprio Ministro das Finanças que reúne toda essa matéria, é a Secretária de Estado da Administração Pública. Eu só estou a dar aqui um esclarecimento. Está bem, mas é só chamá-la. Também está. Agora, se o objetivo é esse, se o objetivo é saber quantas pessoas é que há em regime de substituição, então não é o Ministro da Presidência, não tem a ver nada com a CRESAP, tem a ver com uma situação excepcional prevista no artigo 27 do Estatuto do Pessoal Dirigente e deveremos endereçar esse requerimento, e bem, não está em causa a legitimidade para o fazer, está em causa um bocado o descaramento para o fazer, mas o resto não está em causa. Agora, vamos bater à porta certa. Muito obrigado.
Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para complementar, portanto, nós viabilizaremos aquilo que quer que seja a proposta do Partido Socialista, quer seja o Sr. Ministro da Presidência ou a Sra. Secretária de Estado da Administração Pública. Aquilo que nós depreendemos pela pergunta que o Sr. Deputado Francisco Pimentel fez e que o Partido Socialista assinou, é que o âmbito daquilo que quererão provavelmente terá mais a ver com a Sra. Secretária de Estado do que com o Sr. Ministro. Independente disso, deixamos à consideração do Partido Socialista decidir quem é que quer chamar e qualquer um dos dois nós viabilizaremos. Alerto só para uma segunda questão, e por isso é que pedi a palavra, que também tenho dúvidas se a COFAP pode pedir uma audição ao Sr. Ministro da Presidência e deixava esse pedido de esclarecimento ao Sr. Presidente, se puder esclarecer. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado, pode? Pode. Questiono apenas o Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Se mantém o requerimento na sua forma original ou se quer alterar alguma coisa de acordo com o que foi sugerido pelo Grupo Parlamentar do PSD, agora quando fizer a sua intervenção final.
Bom, Sr. Presidente, muito obrigado. Agradecer os comentários das senhoras e dos senhores deputados. De facto, o que nós pretendemos mesmo é saber a situação, o número e a qualidade destas nomeações em regime de substituição, tanto que foi isso que nós colocámos na pergunta regimental que fizemos e que não obteve uma resposta satisfatória da parte do Sr. Ministro da Presidência. Naturalmente que estamos disponíveis para ouvir, em primeiro lugar, a Sra. Secretária de Estado da Administração Pública, mas entendemos que, atendendo ao aviso que a Sra. Deputada Patrícia Almeida também fez, que se deve manter a indicação, a aprovação de audição do Sr. Ministro da Presidência, podendo ela ser dispensada caso os esclarecimentos da Sra. Secretária de Estado forem insuficientes. Dizer que ainda que já se fez nesta comissão audições a ministros, a outros ministros, incluindo o Ministro da Presidência, e, portanto, isso não tem problema, até porque nos compete as matérias da administração pública, e a administração pública tem esta pequena perna, mas importante perna, no Ministro da Presidência. Por fim, Sr. Presidente, numa dimensão mais política, dizer ao Sr. Deputado Francisco Pimentel que, da nossa parte, temos consciência tranquila. É verdade que o regime de substituição é uma matéria que vários governos utilizaram ao longo de muito tempo, mas creio que será seguramente inédito que um governo tenha deixado durante 15 meses uma shortlist entregue pela CRESAP de candidatos adequados para um cargo sem que haja uma proposta de designação de um desses candidatos para aquele respectivo concurso. É inédito que se faça um veto de gaveta às shortlists da CRESAP. E isso é uma matéria política que iremos seguramente aferir nestas audições, mas o mais importante é aferirmos uma matéria, de facto, mais factual, mais técnica, mas não menos importante, que é o estrito cumprimento da lei do regime de substituição, que aí seguramente vários governos fizeram incumprimentos de diferentes cores, e não foi nem este, nem só este, nem só o anterior governo socialista, mas muitos governos ao longo da história. Aquilo que nos interessa como titulares de órgãos de soberania é tentar que a lei seja cumprida. Não podemos fechar os olhos perante e apenas desculparmos com o que foi feito no passado. Muito obrigado.
Sr. Deputado Francisco Pimentel, eu vou-lhe dar a palavra, mas quero alertá-lo que a última palavra cairá sempre ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para dizer que esta realidade que foi enunciada pelo Sr. Deputado não é virgem, já aconteceu no passado, com o Partido Socialista, também essa, e no caso concreto com a minha pessoa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Quer encerrar? Muito bem. Então, o que vai ser votado, só para termos aqui, enfim, a noção do que estamos aqui a votar, vai ser votado um requerimento para a audição da Sra. Secretária da Administração Pública e do Sr. Ministro da Presidência, condicionado à deliberação da Comissão após a audição da Sra. Secretária de Estado da Administração Pública, se realmente estão satisfeitos, digamos, as dúvidas existentes. É isso que estamos a ser votados, sendo que caberá sempre a prerrogativa inicial ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, quer no caso da Sra. Secretária de Estado da Administração Pública, que é no caso do Sr. Ministro da Presidência. A prerrogativa da intervenção inicial. Portanto, está percebido, Sr. Deputado Alberto Fonseca? O que eu estou a dizer é que haverá o Grupo Parlamentar do PS, quer no caso da audição ao Sr. Secretário de Estado da Administração Pública, quer na putativa audição ao Sr. Ministro da Presidência, a intervenção inicial. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. O ponto 9, discussão e votação de requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Livre para audições sobre a atuação da Gestame no processo de alienação de património imobiliário do Estado competido à habitacional, foi solicitado o adiamento testativo pelo próprio, via e-mail, portanto, passará então para a próxima discussão. O ponto 10 já foi discutido. Passamos ao ponto 11, discussão e votação de requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição do Governador do Banco de Portugal sobre alterações das regras de concessão de crédito à habitação. Para apresentar o requerimento, dou a palavra à Sra. Deputada Célia Reis, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do PSD apresenta este requerimento para a audição do Governador do Banco de Portugal na sequência das declarações proferidas a quando da apresentação do mais recente relatório de estabilidade financeira. Nesse relatório, o Banco de Portugal identifica preocupações relacionadas com a redução da taxa de poupança e com a inversão da trajetória do rácio de endividamento das famílias, associando essa evolução ao dinamismo do crédito à habitação e ao potencial aumento da vulnerabilidade das famílias perante alterações das taxas de juro. Por ocasião da apresentação pública desse relatório, o Governador do Banco de Portugal anunciou a intenção de tornar mais restritiva a recomendação macroprudencial aplicável aos novos contratos de crédito celebrados com consumidores, designadamente no domínio do crédito à habitação, referindo que essa matéria se encontra em discussão com o setor e com o Governo. O Governador manifestou ainda a vontade de que as atuais orientações do Banco de Portugal deixem de assumir a natureza de meras recomendações e passem a ter caráter obrigatório e vinculativo para as instituições bancárias. Atendendo à relevância destas declarações e às potenciais implicações que eventuais alterações das regras de concessão de crédito à habitação poderão ter para as famílias, para o setor financeiro e para a economia em geral, entendemos ser importante que esta Comissão possa ouvir o Governador do Banco de Portugal e obter esclarecimentos sobre os fundamentos, objetivos e alcance das medidas anunciadas. Obrigado.
Obrigado. Está aberta a discussão, Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, por princípio, não temos nada a opor quando está em causa o escrutínio, está em causa aqui as matérias tão importantes como é o crédito à habitação. No entanto, temos aqui algumas dúvidas, porque esta questão está aqui plasmada de que o Governador quer ter mais poderes no sentido de que as suas decisões passem a ter caráter obrigatório e vinculativo junto às instituições bancárias. É uma questão que deriva um pouco do Código de Atividade Bancária e das normas instituídas com a questão das instituições europeias, que cada vez mais têm incidência sobre a maior parte dos bancos, não todos, mas a maior parte dos bancos que operam em Portugal. E a questão que ponho é, estas novas regras do crédito à habitação é mais a tornar mais restritiva a recomendação. E pergunto, nós já temos tantas audições previstas com o Governo do Banco de Portugal, penso que 4 ou 5, ou 3 ou 4, pelo menos, previstas, é mais uma. Haverá certamente a possibilidade de poder falar sobre este tema. Nós não vamos obstaculizar, mas estamos a falar em termos de operativa e do número de audições que está previsto. Sinceramente, se a matéria é importante, pode ser introduzida numa das audições que a gente tenha, mas se é determinante, o PSD achar que é determinante, nós não criaremos obstáculos. Mas é uma questão de uma ótica de racionalidade de audições.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Questão-se algum dos senhores deputados? Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Nós iremos votar a favor do requerimento do PSD. De facto, as declarações do Governador suscitam questões relevantes sobre o acesso à habitação, sobre a estabilidade financeira, e o Parlamento deve esclarecer exatamente como é que estas regras macroprudenciais irão endurecer o acesso ao crédito e à habitação, e como é que a política que privilegiou o estímulo à procura da parte deste Governo e que apenas beneficiou 4% dos jovens, de facto veio a criar riscos que o próprio Banco de Portugal exige que sejam corrigidos com correções vinculativas às regras macroprudenciais. No entanto, aquilo que nós queríamos alertar é para a importância de se respeitar plenamente a independência do Banco de Portugal, que é uma matéria que nos deve preocupar, justamente nestes tempos de aumento da inflação. Podemos compreender que devemos convidar o Sr. Governador, mas que ele tem a sua independência desta Câmara. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra ao Sr. Deputado Alberto Fonseca, que tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para deixar bem claro que não está em causa aqui a independência do Governador do Banco de Portugal, mas sim o esclarecimento e sobre uma matéria que é muito importante, e respondendo aqui também ao Partido Chega, portanto acho que é muito importante para os portugueses, tem uma alteração muito significativa no produto bancário mais relevante para os portugueses, que é o crédito à habitação, e que pode ter aqui um impacto grande na forma como os portugueses contraem este tipo de empréstimo, e entendemos que é importante esclarecer. Portanto, nós não abdicamos deste pedido de esclarecimento, aliás, penso que é unânime a necessidade disto ser esclarecido, sem prejuízo de poder vir a ser acomodada com uma outra audição, numa outra ronda, portanto, porventura já haverão aqui outras aprovadas, e tentar juntar numa outra audição uma ronda específica para este assunto. Da nossa parte não há qualquer problema. E relativamente àquilo que o Sr. Deputado Miguel Costa Matos diz, que a questão das novas condições para os jovens do acesso ao crédito à habitação apenas beneficiarem 4% dos jovens, é uma forma de olhar para a questão, mas acho que é a forma errada. A forma correta é ver que mais de 50% dos créditos de habitação foram para jovens, portanto, aí sim, portanto, nós não podemos medir pela quantidade de jovens que recorrem ao crédito à habitação. Podemos olhar para todas as pessoas que recorrem ao crédito à habitação e vemos que mais de metade foram jovens, portanto, efetivamente, houve aqui um incentivo grande, isso é reconhecido por todos, no acesso a esse mecanismo que facilitou e que deu a muitos jovens a oportunidade de recorrerem ao crédito à habitação, que de outra forma não teriam tido essa oportunidade. Muito obrigado.
Muito bem. Questão se posso dar como concluída então a discussão. A senhora deputada não quer nada acrescentar. Muito bem, então vamos colocar à votação o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. com a indicação que eventualmente depois poderemos reajustar em alguma audição para uma ronda adicional. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto 12. Fixação da redação final do projeto de resolução 200 do Partido Socialista recomenda ao Governo que promova a revisão do mecanismo de recuperação de créditos lesados do papel comercial do BES. Questiona-se algum dos senhores deputados que pretende usar a palavra? Ou se podemos dar como...
Senhor Presidente.
Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Nós gostávamos de solicitar que fosse reposta à redação original dos pontos 1 e 2 da resolução, na medida em que achamos que é mais fiel às intenções do projeto. No entanto, gostávamos de agradecer à DAPLEN aquilo que foi a análise do projeto. Peço desculpa. Portanto, repor a redação original do ponto 1 e 2, com exceção de pôr Banco Espírito Santo por extenso, que aí foi, de facto, uma correção bem colocada pela DAPLEN, mas, nomeadamente, o tema de acrescentar a expressão procurar não nos parece que seja fiel à intenção do projeto e, portanto, repor a redação original do ponto 1 e ponto 2, com exceção de Banco Espírito Santo ficar por extenso. Muito obrigado.
Ficaram-se alguns dos senhores deputados que têm usado a palavra, ou se podemos... dar como consensualizada a fixação da redação final do projeto de resolução 200 do Partido Socialista com as indicações dadas pelo Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Muito bem, então está consensualizada a fixação da redação final do projeto de resolução número 200 do Partido Socialista na sua redação final, com exceção da questão do Banco Espírito Santo, do nome que consta por extenso. Ponto 13. Informo, portanto, relativamente ao Sr. Ministro das Finanças, nós vamos ter três audições. No dia 24 de junho vai ser uma audição pós-plenário, portanto, que vai ser sobre os resultados, sobre o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega sobre os resultados das participadas do Estado e da situação económica e financeira do setor empresarial do Estado. No dia 15 de julho, vai ser a audição regimental, portanto, quarta-feira de manhã a audição regimental, e no dia 22 de julho, quarta-feira, vai ser, portanto, uma audição no âmbito do requerimento apresentado também pelo Grupo Parlamentar do Partido Chega sobre os lesados do BES, à condição, portanto, de ser autorizado pelo PAR, pois já estaremos nessa altura em período de redações finais, mas penso que, enfim... Portanto, são dois do Chega, portanto, um no dia 24 de junho sobre os resultados das participadas do Estado, vai ser no dia 15 de julho sobre portanto, a audição regimental, e no dia 22 de julho vai ser sobre os lesados do BES. Portanto, nós aqui vamos ter que pedir uma autorização ao PAR, porque já estamos no período de redações finais e vai ter que ser feita, portanto.
Senhor Presidente, posso lhe perguntar porquê que adiámos a regimental que estava prevista para dia 1 a 2 de julho?
Porque o Sr. Ministro não tinha disponibilidade nessa data. Portanto, exatamente, no dia 24 de junho é sobre, exatamente, sobre, portanto, as participadas do Estado e o setor empresarial do Estado. Portanto, serão essas que estão agendadas. Sobre a audição às câmaras municipais, a audição conjunta às câmaras municipais, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista remeteu uma comunicação à Comissão, portanto, também já foi distribuído aos seus coordenadores no sentido de prescindir da audição, sugerindo, portanto, a manutenção do prazo para a apresentação das propostas de alteração até 5 de junho, portanto, sexta-feira, às 18 horas. Portanto, sobre a audição conjunta das câmaras municipais, o requerente, o Partido Socialista, enviou um e-mail, portanto, que já foi, enviou um e-mail à Comissão, que já foi distribuído pelos grupos parlamentares, a prescindir da audição conjunta. Portanto, ia solicitar a manutenção dos prazos de alteração para, portanto, 5 de junho, às 18 horas. A nossa próxima reunião será no próximo dia 9 de junho, portanto, terça-feira, às 10 horas, principiando com a audição da CMVM, seguida da reunião ordinária, havendo também a audição à CEAF, que se fará representada pela senhora professora Paula Vaz Freire. Desculpa, à ASF. Vou repetir então. A nossa próxima reunião vai ser no próximo dia 9 de junho, portanto, terça-feira, às 10 horas, principiando com a audição à CMVM, seguida da reunião ordinária, e depois haverá também uma audição da ASF. Às 15 horas. Sim. Que se fará representada pela senhora professora Paula Vaz Freire, portanto, que é vogal do Conselho de Administração da ASF. Exatamente. Portanto, questiono se algum dos senhores deputados tem mais algum tema que queira tratar em comissão. É de manhã e tarde, na próxima terça-feira. Não, na próxima terça-feira não há. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Sr. Presidente, era sobre a informação anterior. Portanto, o Partido Socialista disse que já foi distribuída, não me tinha percebido. Portanto, prescindiu das audições das câmaras municipais. Era só perguntar se havia a possibilidade de adiarmos aqui o prazo. Portanto, está já para esta sexta-feira, não é? Portanto, amanhã é feriado, nós não estávamos a contar que isto fosse já, a ver se era possível mais uma semana. Sim, mas estávamos a contar com as audições. Pronto, a perguntar se for possível é, se não for possível não é.
Ora bom.
Senhor Presidente, se calhar podemos adiar para terça-feira para votar na mesma... Desculpe, temos reunião na terça, não é?
Temos na terça.
Adiar para segunda-feira para votar na terça.
Pode ser? Segunda-feira às 18 horas, para votarmos na terça-feira? Sim. Muito bem. Pronto, eu só quero dar nota que, efetivamente, a informação que eu tenho dos serviços é que este requerimento de parte do Grupo Parlamentar do PS para prescindir da audição das câmaras, pela informação que tenho, já foi distribuído aos seus coordenadores dos grupos parlamentares. Mas é uma questão de realmente confirmar. Chegou a ser, portanto, confirmam que foi distribuída aos seus coordenadores dos grupos parlamentares. De maio. Foi distribuído no passado dia 28 de maio.
Ao final do dia.
Portanto, fica assim. Fica, portanto, relativamente ao prazo para a apresentação de propostas de alteração. Fica então dia 8, fica fixado dia 8 de junho às 18 horas.
Se para a semana não há plenário, não é?
Não.
Ou há?
Ah,
ok.
Portanto, nós teremos... Há uma semana e a última já não há trabalhos.
Sim.
Portanto... Só para esclarecer o seguinte, na próxima semana haverá plenário na quinta e na sexta-feira. Ok? Portanto, mantemos o prazo definido de 8 de junho às 18 horas. Muito bem. Questão do Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Sr. Presidente, iremos ter alguma reunião de mesa e coordenadores na próxima semana?
Sim, eu estou a pensar em agendar uma reunião de mesa e coordenadores para a próxima quinta-feira.
Quinta-feira?
Sim. Sim, mediante depois... Aquilo que a nossa agenda, eu à partida será a quinta-feira da parte da manhã. Mas eu, entretanto, depois também...
Dia 11 de junho?
Sim. Dia, não é dia 8, dia 11. Dia 11.
Pois. Não será possível a terça-feira no fim da ASF?
A ASF é às 15. Possivelmente também daria.
É o dia do município de Viana do Castelo, aqui nesta Assembleia, portanto...
Então... Seremos sensíveis.
Não sendo possível que o Presidente da Câmara venha à audição, mas virá no dia 11.
Então seremos sensíveis. Dia 11, após a ASF, haverá disponibilidade. Pronto. Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Há a possibilidade de eu não poder estar, mas...
A reunião prosseguir. Muito bem. Sim, senhor. Senhores deputados, então dou por encerrada esta reunião. Boa tarde.